Bom dia, bem-vindos à edição quinzenal do programa Discurso Direto. Hoje os partidos com assento na Assembleia Municipal de Ilhavo para um debate regular que vai analisar a atividade municipal, e havia um tema que estava já arrastado de sessões anteriores, a gestão de obras públicas, a gestão de obras municipais em foco. Mais à frente iremos também falar do plano de desconfinamento, da evolução de pandemia, já há algumas semanas que não o fazíamos. É esta a proposta para hoje e é por aqui que vamos andar com Miguel Andrade, do Partido Socialista, Carlos Pedro Ferreira, em representação do PP, e Ricardo Santos, em representação do Bloco de Esquerda. Vamos começar nesta questão das obras públicas e vou começar talvez pelo Ricardo Santos, uma vez que teve uma intervenção em Assembleia Municipal recentemente, há não muito tempo, em que se falou desta questão, e quando propusemos este tema tínhamos também como inspiração algumas notícias sobre interações em reunião de Câmara em que os vereadores do Partido Socialista questionaram empreitadas, nomeadamente a questão de empreitadas no Museu Marítimo, a forma como essas empreitadas estavam desenhadas, digamos assim, a arquitetura das empreitadas, mas também a questão do licenciamento da obra na Frente Ria, na Gafanha de Aquém, que provocou alguma agitação a partir de um auto da Administração da Região Hidrográfica do Centro, da APA Ambiente, sobre um miradouro colocado na Ria para permitir também uma zona de usufruto daquela área ribeirinha. Depois, o aglomerado de obras, a gestão dessas obras, obras de saneamento com arruamentos que estão impedidos, e no fundo é um pouco por aqui que vamos andar, Ricardo, mas começando nesta questão que levou à Assembleia Municipal, acha que é necessário mais critério nas obras públicas no município?
Olá, bom dia a todos, desde já dar um bom dia a quem está aqui connosco no painel. Olha, estou a ouvir-me a mim próprio, Carlos. Não, já deixei de ouvir, desculpem. E portanto um bom dia a todos. Quanto à questão que me colocas em relação àquilo que apresentei realmente na última reunião da Assembleia, a questão que levei foi uma questão muito simples para o Presidente da Câmara, portanto nem se prendia com a natureza das obras. Eu acho que essa já temos discutido e poderemos voltar a discutir se for necessário recordar aqui alguns dos pressupostos, até porque eu acho que volta e meia é importante, sobretudo nesta fase em que elas estão algumas já aproximam-se, penso eu, de estarem terminadas. Mas, de facto, uma das questões que levei e que achei que era necessário sensibilizar a Câmara prendia-se com dois aspectos. Um, necessariamente, com o aspecto simultâneo como estas obras estão encarreiradas. Eu compreendo, e também disse nessa mesma Assembleia, até em resposta à defesa, digamos assim, do Presidente da Câmara, de que os mandatos têm 4 anos e dentro desta lógica de organização, que é natural que muitas das obras só consigam ser consolidadas depois do estudo prévio, etc., então tudo fica para o final. Mas, de facto, a mera ideia de que as coisas se fazem sempre assim não é justificação que baste para que elas sejam feitas. E, portanto, nós devemos equalizar maneiras de dividir, em termos de calendário, este tipo de empreitadas, para não chegarmos a circunstâncias como aquelas que temos agora, e que eu acho que são de lamentar, porque se é muito importante esta revitalização urbana que tem sido feita, concordemos mais com o aspecto dela, eu, por exemplo, como sabem, discordo em muito boa parte dos moldes como esta revitalização é feita, por não necessariamente como muitos que lhes veem críticas, por exemplo, houve quem não simpatizasse nada com a remodelação do Jardim Henriqueta Maia, eu não compartilho desse tipo de opinião. Agora, acho é que se perde sempre aqui a oportunidade para fazer coisas diferentes e, sobretudo, para apostar naquela que seria a grande tendência do momento, e que se Ilhavo quer estar, de certa forma, à frente do mapa político do ponto de vista das autarquias, poderia ter apostado em mobilidade sustentada, retirar o trânsito do centro das cidades. Mas depois, se quiseres falar um bocadinho sobre isto, deixo, aliás, ao painel essa discussão para que comecemos, caso seja necessário discutir o tipo de obras. Mas aqui, de facto, prendo-me com o acontecimento simultâneo de obras por todo o concelho, que, aliás, em paralelo com aquilo que acontece em Aveiro, nós neste momento, quando se conduzirmos daqui de São Salvador até à Gafanha da Nazaré, apanhando depois a autoestrada para seguirmos para Aveiro e fizemos o caminho inverso pela 109, vamos deparar-nos com um estado caótico nestes dois concelhos. Portanto, Ilhavo até Aveiro, está tudo em obras, o que inevitavelmente traz complicações para a vida das pessoas. E era esse o alerta que tinha feito ao Sr. Presidente, chamando a atenção que compreendo os pressupostos, embora também lhe tenha feito um alerta de que dizer que é um mandato a 4 anos, quando estamos a falar de um partido que está no poder há 20 e tal anos, não é? E que o atual Presidente da Câmara, ainda que o seja, esteja agora a terminar o segundo mandato, já fazia parte de outros executivos. E, portanto, como eu disse, do ponto de vista de uma estratégia mais larga, se bem que ele seria o Presidente, mas não acredito que nunca tivesse equacionado as necessidades do nosso urbanismo, penso que isto poderia ter sido organizado de outra forma, portanto, fazendo isto por empreitadas, fazia-se agora. Reparem, por exemplo, que, e é o exemplo que dou, até porque é a zona onde vivo, como sabem, é São Salvador, de repente temos duas das principais artérias, mais uma adjacente, que é a Carlos Justino Gomes, todas elas em obras. E, portanto, isto, claro, cria complicações a estas obras, a quem circula dentro da cidade, e, ainda mais, trago aqui outro problema à discussão, porque não poderei deixar de me confrontar com ele, que é a dificuldade, pois, que isto cria no cumprimento, aliás, do calendário. Porque, por acaso, até estou convencido que, não sei se Aveiro poderá chegar à mesma situação, mas a Ilha, até estou convencido que com o Covid veio dar aqui uma grande boleia, porque a falta de movimentação das pessoas em relação ao que seria natural também cria aqui um certo espaço de atuação. E, portanto, suponho que até setembro, muito provavelmente, até algumas destas empreitadas, ou a maior parte delas, até estarão provavelmente concluídas. Agora, é óbvio que há aqui atrasos, por exemplo, esta revitalização que foi feita, por exemplo, na Rua Carlos Justino Gomes, demorou muito mais do que aquilo que estava projetado. Porquê é que isto acontece? Precisamente por estar a fazer este plano de obras em todo o lado ao mesmo tempo. Eu devo notar que agora com esta moda, com a qual eu até simpatizo, apesar de ser um bocado kits, como se costuma dizer, mas lembra o bom espírito português, e é uma coisa que eu sei que turisticamente e até do ponto de vista urbanístico vende bem, que é empregar a calçada portuguesa. Mas reparem que, de repente, temos o concelho inteiro a necessitar de calçateiros para colocar essas pedras, temos Aveiro exatamente no mesmo sistema, e eu sei que estou informado que, por exemplo, têm que vir todos os dias, vejam bem, até deixo isto à consideração, nem sei se já tinha dito isto uma vez ao Carlos Pedro, deixo ao vosso comentário, parece que vêm de Penafiel todos os dias, e depois ao final do dia, naturalmente, que voltam para lá com o encurtamento das jornadas de trabalho, que isso deve naturalmente evitar, até porque durante esta época do inverno a noite não permitirá melhor, têm que vir os calçateiros de Penafiel todos os dias e voltar para lá.
E conforme a possibilidade de vermos por aí o time de rancho, de certeza, não é?
Ainda não o vimos, mas quiçá. E realmente, portanto, isto pode causar aqui uma série de complicações. E eu acho que nesse sentido, foi esta a observação que fiz, de que estas obras, para já, não discutindo o teor delas, que depois poderemos discutir, se quiserem, futuramente, mas a maneira como em termos de calendário isto é feito, penso que deveria ser organizado de maneira a tirar o melhor proveito das equipas que se tem. Portanto, fazia-se isto por parte, depois faz-se a outra, etc. De repente temos um concelho inteiro em obras. Se elas vão derrapar ou não, independentemente das alegações, o PS, a certa altura, terá demonstrado a ideia de que achava que isto ia derrapar. Eu também tenho essa preocupação, naturalmente, embora pela evolução que tenho visto, pelo menos aqui, por exemplo, aqui no Jardim Henriqueta Maia, não sei se outras partes do concelho, honestamente, eu nem sou da área, não ando aí a fazer a fiscalização das obras, mas penso que até poderão ter a capacidade de apanhar uma certa boleia do Covid. Agora, espero bem que elas sejam terminadas a tempo, até porque podemos chegar, e vejam bem que setembro já é tarde, em que sentido? Nós temos um país confinado, temos um concelho confinado, como sabem, há agora a previsão de uma reabertura, poderá ser debate também para mais tarde, uma reabertura da economia e da vida social, esperemos que sim, que não haja aqui um revés, eu infelizmente confesso-vos que não estou muito, muito otimista, gostaria de estar, até costumo estar, como sabem, mas neste caso tenho algumas dificuldades em estar muito otimista, dadas as circunstâncias internacionais. Mas imaginem o que é agora chegarmos ao verão, quando as pessoas estão há meses fechadas em casa e temos quase todas as áreas verdes do nosso concelho e áreas de trânsito impedidas por obras. Quer dizer, isto realmente é uma situação complicada, eu entendo as prerrogativas da Câmara, entendo os comentários da Câmara em relação à necessidade de consolidar esta revitalização. Mas, de facto, acho que devemos arranjar estratégias de futuro. Não estou a dizer que tenho aqui alguma cabala, alguma fórmula mágica para que isto seja feito, não tenho essa pretensão, mas que acho que devia ser trazida à discussão uma nova forma de fazer este tipo de obras em termos de política local. Estou seguro que sim.
Vamos ouvir mais opiniões. Carlos Pedro Ferreira, é necessário repensar esta política de obras públicas?
Ora, muito bom dia a todos. Em casa, no estúdio. Assim, eu acho que esta é uma... Como disse o Ricardo, isto é evidente que podemos repensar tudo, e eu acho que esta lógica... Acho que é uma lógica que não diria que era milenar, mas provavelmente centenária, ou o que seja, de que quando se chega à época das eleições, os autarcas querem mostrar obra. Eu percebo isso, é legítimo. Agora, não é, não, na minha opinião, não é a forma correta de fazer as coisas, porque, embora os mandatos tenham períodos definidos, porque é que no último ano é que se há de fazer tudo? Porque é que não se há de dividir isto em três, ir fazendo, e podia até levantar-se aqui uma proposta, que era uma proposta interessante, que era quando há eleições os candidatos, os partidos ou os independentes, não interessa, fazem o seu programa, fazer logo uma escala e um escalonamento no tempo das obras que vão fazer. Não é dizer, nós temos que fazer isto em 4 anos, e portanto, como não fizemos nada durante 3, eles vão derrapar para o último ano ou para os últimos meses. E depois transforma-se naquilo que o Ricardo estava a dizer. De facto, ainda ontem fui dar uma volta de bicicleta, portanto fui a Aveiro, depois vim pela Cotada, entrei pelo PCI, passei a Gafanha, portanto São Salvador, entrei pela Gafanha da Encarnação e fui até a minha casa, aqui, portanto, na Gil Vicente, e de facto nós estamos em obras constantes, está tudo em Aveiro e Ilha também, e depois as partes, por exemplo, da parte das ciclovias que se apanham os bocados pelo caminho, a grande parte delas estão já, porque já são há 4 ou 5 ou 6 anos, já estão a precisar de obras e não têm obras nenhumas. Portanto, além de não terem continuidade, já estão... O vermelho já está quase branco, já tem buracos, já estão rachadas, não há continuidades no espaço, e portanto temos aqui uma, além de uma desorganização do ponto de vista, mas isto já tínhamos discutido aqui, das prioridades do ponto de vista das obras, ok? Mas isso depois cabe depois aos munícipes, quando na altura das decisões, das escolhas de quem deve dirigir o concelho, escolher. Mas não será por acaso que provavelmente o país inteiro está em obras nesta altura. Temos aqui perto, temos Aveiro, temos Ilha, teremos com certeza, se calhar São João da Madeira, se calhar Santa Maria da Feira, enfim. É uma lógica partidária que tem, no fundo, o que é que podemos dizer? Eu acho que podemos dizer que ela acaba por ter sucesso. Porque já discuti isto há 3 anos e há 4, a memória das pessoas é relativamente curta, e de uma certa irritação que aparece no início porque não há nada, as coisas não estão feitas, depois elas começam a ser feitas e é agradável as pessoas, portanto, neste período de obras, que por sorte do Covid, a única parte boa que elas têm, é que não causou grande distúrbio na vida das pessoas, que elas estão em casa confinadas e, portanto, como não estão em teletrabalho, ou infelizmente estão desempregadas, portanto não têm que se deslocar, estão em casa, não têm grande afetação do ponto de vista das deslocações e do comércio e da troca de mercadorias ou troca de serviços, porque eles não existem. Mas, e portanto, essa será a sorte de isto não está a ter um impacto negativo do ponto de vista da opinião. Depois ficará feito e depois aí teremos a tal discussão que poderíamos ter sempre, que é: se isto é mais importante que aquilo, se isto devia ser feito primeiro que aquilo. Percebo a lógica do Presidente da Câmara, que diz, bem, tem que ser feito, este é um período de 4 anos, nós somos aqueles que fomos os eleitos e, portanto, temos de decidir, e depois os outros quando houver eleições, as pessoas dedicassem, só para fechar, para não estar aqui a monopolizar, também tenho acompanhado, mas é muito longo, que eu acho que também podemos dizer para cima da mesa, a história que já discorreu folhas e folhas e folhas de discussões entre ilhavenses sobre a história da estátua ao Carlos Paião, se merecia, se não merecia, quem é que devia ter estátua, quem é que não devia. Esse tipo de... Que também é uma obra, é uma no fundo é uma homenagem a um ilhavense, que alguns acham que não é, outros acham que é um expatriado, que de Coimbra, que não sei o quê. Acho que é um tema que também eu queria trazer hoje para cima da mesa, porque causou-me alguma espécie a quantidade de comentários num grupo do Ilhavense à Conversa sobre o assunto.
Mais à frente poderemos eventualmente também deixar uma chega sobre essa questão. Miguel Andrade agora, do Partido Socialista, bem-vindo. Creio que é a primeira edição em que marca presença também no discurso direto. Há motivo para questionar esta gestão de obras públicas em Ilhavo?
Bom dia ao estúdio, bom dia aos ouvintes.
Olha, eu fiz um exercício curioso ontem quando preparava a agenda, que foi ir ao portal Base.gov e pesquisei pelo município de Ilhavo e cheguei à conclusão que foram lançadas 14 obras de pavimentação em 2019 e em 2020, ou seja, um ano antes das eleições, foram lançadas 17 obras de pavimentação. Isto é, em 2021, ano em que estamos, já vamos na segunda obra de pavimentação. Ou seja, estamos aqui a falar claramente de pavimentação autárquica. Ou seja, em que o único propósito é ter as obras, custo o que custar, prontas para as eleições. O que faz com que haja obras ao mesmo tempo, como é o caso de saneamento da Gafanha da Aquém e o arranjo da frente de Ria, em que simplesmente quem sai da sede do município, Ilhavo, e se dirige para as Gafanhas, quer seja a zona industrial da Mota, Gafanha da Encarnação, Carmo, ou para a Gafanha da Nazaré, passa a ponte, chega à rotunda e entra em pânico. Porque as estradas estão completamente cortadas, as pessoas não sabem os caminhos, a alternativa não está bem sinalizada, há acidentes constantes, pessoas que furam pneus, dão cabo do carro. Quer dizer, isto era completamente desnecessário se houvesse um correto timing das obras. Isto é, faz-se uma obra primeiro numa artéria importante. Ok, a obra está feita. Arranja-se a outra artéria. Senão isto, quer dizer, temos aqui um caos completo. Relativamente à questão do Museu Marítimo, é assim. Há, da parte da Câmara, a meu ver, um excesso de legislação. Isto é, aproveitar uma lacuna que a lei permite e bem, isto é, a consulta prévia pode ser feita até 150 mil euros, mas isso não pode ser feito constantemente, ou seja, passar a ser padrão. Isto é, nós queremos fazer uma obra grande, mas para fazer uma obra grande demora mais tempo e envolve mais dinheiro. Então faz várias obras mais pequenas. E isto não é ético por parte da Câmara. Isto é falsear claramente o pressuposto do concurso público. É limitar a um certo número de empresas. A lei diz que é no mínimo 3, ou seja, podem ser 10, 15 ou 20. É no mínimo 3. À escolha da Câmara. Ou seja, isto é bastante perigoso. Outra coisa, a questão da mobilidade suave, que já aqui foi falada. Sim, eu no outro dia ia passar, fui à farmácia, me deram em Ilhavo, e olhei para a ciclovia que estão a fazer e vi pilares de metal. E assustei-me. Assustei-me porque está em causa a segurança das pessoas que também circulam na ciclovia. Ao contrário do que eu vi por aí nas redes sociais, que era para proteger os peões, caso houvesse um despiste do carro. E o contrário. Como é que é? Que responsabilidade terá a Câmara ao lançar um concurso assim, caso haja um acidente grave de um ciclista? E para já, sobre o assunto, deixa estas questões no ar.
Aqui temos, digamos, então, mais coisas que alargam também o âmbito da discussão, ou seja, além do conteúdo, também as questões da forma, e o Partido Socialista aponta aí algumas questões que já eram conhecidas, tinham sido levantadas em reunião de Câmara. Ricardo Santos, além desta questão de, digamos assim, de timing, de calendário, há aqui questões mais técnicas que merecem reflexão ou não?
Elas merecem sempre reflexão, Carlos, disso não tínhamos dúvidas. Portanto, quando não houver nada a refletir, estranho seria. Mas, sim, quer do ponto de vista, podemos só repetir para recordar até alguns dos nossos ouvintes de quais são os nossos pressupostos. Os nossos que não serão idênticos, não é? Portanto, eu tenho os meus em representação daquilo que aqui faço e todos terão outros.
Já agora deixa-me só dizer uma coisa que se calhar também pode ajudar à discussão. Estamos aqui no domínio da intervenção política, digamos assim, político-partidária, das forças que representam. Mas se considerarmos não apenas o caso de Ilhavo, mas outros casos, até o bem próximo de Aveiro, estamos num tempo, numa era em que discutimos tudo. A árvore, o passeio, o lancil, o que há, o que não há, o que devia haver, como devia ser. Portanto, estamos num tempo em que a discussão é muito abrangente. Vai ao coração da sociedade civil, a cada um quase.
Vai ao coração e parece que faz urticária a muita gente, e a mim acaba por me fazer alguma urticária, às vezes é o tom e o exagero, porque sou-te honesto que em relação a isso todas as pessoas poderão ter sempre direito ao seu espaço de opinião, mas concordo contigo quando estás aqui a lançar a discussão, o facto de que hoje em dia até há árvore isto e aquilo dá para discussão. Eu acho que chegámos ao ponto, e quanto a isto não escondo a minha opinião, em que caímos num exagero terrível. Aliás, o Carlos Pedro falava há bocado desta questão da estátua Carlos Peão. Eu honestamente, quer dizer, as pessoas podem ter direito à opinião dela, se calhar queriam lá abrir o bispo, se calhar queriam que lá estivesse a fundadora do Caxi, outros queriam que lá estivesse o da Vista Alegre, quer dizer, isso não é essa a questão. A questão é que, por exemplo, a calçada até se chama Calçada Carlos Peão. E, portanto, eu, muito honestamente, com surpresa, que até nem estava informado, poderia estar, não é? Que geralmente até volta e meia temos algo quando nos querem dar informação adiantada em relação a estas coisas, até já poderia estar. Mas não, até fui apanhado de surpresa, mas uma agradável surpresa. Quer dizer, é uma figura de prestígio. É uma figura do nosso concelho, muito associada, uma personagem daqui. A calçada até se chama Calçada Carlos Peão. Eu não vejo qual é o problema com a estátua. É como tu dizes, hoje em dia as pessoas também exageram. E deixando depois... A instrumentalização destas discussões, muitas vezes, depois o que leva é que aquilo que realmente poderá ser aqui importante, que é discutir estratégias, etc., e uma visão de futuro em termos das obras, o pragmatismo delas, discutir urbanismo propriamente dito, não. Andamos aqui a discutir minudências, porque um acha que a estátua estava melhor virada à sul, a outra que estava melhor virada à direita, que devia ser assim assado. E depois, com uma tonalidade, eu não sei se era disto que o Carlos Pedro ia falar, mas quando chegar a vez dele, ele não vos dirá. Mas, por exemplo, esta discussão no... Eu já uma vez fiz uma intervenção... Mas também só fiz uma, que eu não gosto muito, costumo dizer isso aos meus alunos, tenho pouco feitio para andar a bater no sequinho. Fiz uma vez uma intervenção até hoje nesse grupo dos ilhavenses, de quem é a pessoa que modera a página, até uma pessoa das minhas relações, porque acho que... não é tudo o Ilhavo, não é? Ilhavo são montes de pessoas, infelizmente, ao contrário do que outros dirão, e para mim vivemos ainda numa boa terra e ainda há aqui gente de muito boa índole. Agora, realmente, o nível a que chega a discussão pública, às vezes, nestes fóruns, é de lamentar, quer dizer, o baixo tom. Então, mas Carlos Peão, quer dizer, algum genocida aqui de Ilhavo para não poder estar na calçada Carlos Peão. Há aqui uma vontade, às vezes, de pegar também em tudo essa história da árvore. E depois a verdade é que aquilo que são estratégias vão passando. Eu nunca vi ninguém discutir nos ilhavenses já conversa ou noutro fórum qualquer local os planos urbanísticos deste concelho. Quer dizer, discutem-se minudências, que é para implicar, para chamar ladrão àquele, para chamar àquele. Quer dizer, numa tonalidade que também às vezes é de um desrespeito. Eu sou honesto e, portanto, se há alguém que dá a cara, são aqueles que, como eu, se candidatam a eleições, que vão para a Assembleia discutir estes assuntos, independente muito depois de haver esta larga comunidade de iluminados, não é, por este país fora, que pouco ou nada fazem pelos outros, mas que têm sempre uma opinião a dar e acham que estamos todos porque temos tacho. Eu gostava que eles vissem o tacho que é ser deputado da Assembleia Municipal, onde eu provavelmente perco muito mais tempo e dinheiro em prol de uma coisa que é comum do que aquilo que recebo. É também uma honra, naturalmente, poder representar os meus companheiros, mas não é ao contrário do que muitos dizem de taxas. E também para os autarcas, independentemente de reconhecermos que Portugal tem, como aliás o mundo tem, não é Portugal que tem, o mundo tem um problema de corrupção e tem um problema de pessoas que tiram aqui vantagens indevidas e de pessoas que são surdas às opiniões de outros. Sabemos que isto existe, mas também temos que ter alguma parcimónia nesta avaliação que fazemos das pessoas. E, por exemplo, eu passo a vida a ver na internet. Passo, não, porque também já não perco muito tempo com isso. Há comentários que se fazem àqueles que no nosso concelho ocupam posições executivas, que é de lamentar, são pessoas, têm família, poderiam ter outras carreiras, por exemplo, fazem críticas em relação ao Presidente da Câmara, com franqueza, são pessoas de uma completa ignorância, que não percebem que ele pode ter as ideias dele e nós podemos discordar em completo das ideias do Presidente da Câmara. Mas faz-se aqui, às vezes, um ataque pessoal que é vergonhoso para quem o faz. Portanto, quanto a isso, não tenho dúvida e devo dizer que não sanciono nenhum deste tipo de discussões que vemos nestes fóruns, o tom a que ele chega, as acusações que se fazem às pessoas, muitas das quais eu acredito que discordemos ou discordemos das ideias delas, até que lhes seja encontrada, e até à data ninguém conseguiu provar coisa nenhuma, até que lhes seja encontrada a razão de crítica, devemos entender que eles estão a fazer aquilo que pensam que seja melhor, por mais que discordem daquilo ou que eu discorde daquilo que eles possam fazer. E, portanto, queria deixar aqui este parênteses até em resposta ao teu desafio, porque o que há de mais fácil hoje em dia é vir à internet, mandar uma laracha mais ou menos anónima, tanto faz, e portanto dizer, ah, é assim, é assado, sou isto, sou aquilo. Enfim, depois é engraçado como nos meios próprios a maior parte não consegue sequer geralmente dizer um ai ou um ui. Hoje em dia existe uma forma nova de bravura social, que é a bravura internética.
A verdade, Ricardo, é já agora deixa-me também dizer isto, a verdade é que os cidadãos muitas vezes também são sugestionados por aquilo que são notícias como a desta semana, que falava das autarquias como um contínuo foco, ou um dos principais ao nível da corrupção em Portugal, não é?
Claro, nós sabemos que é o que eu digo, e esse é um problema notório. Agora, nós também não podemos já estar permanentemente a acusar pessoas de coisas que não sabemos, e portanto, ou das quais não temos provas, ou só pelo gosto de estar aqui a incitar sempre à discussão. E nesse sentido eu não poderei estar de facto em acordo com essa tónica, mas até vou deixar agora os outros falarem sobre este assunto, e depois se quiserem prosseguimos sobre a natureza das obras, que também era, gostaria de fazer depois um comentário em relação a isso.
Carlos Pedro, a propósito desta questão que levantava há pouco o Miguel Andrade, de ética também, na forma de fazer as coisas, além do conteúdo, Ilhavo tem motivos para reflexão?
Eu acho que Ilhavo e todos os conselhos têm motivo para reflexão sobre estas questões, mas eu ia só andar um bocadinho atrás ao que estava há pouco a falar o Ricardo, sobre a questão dos fóruns de discussão locais, como esta história da estátua do Caspaião, e ao nível a que chegou a conversa, também não perdi muito tempo, mas vi que havia para aí 400 comentários, e li alguns, e o moderador do grupo tentar acalmar, dizer, bem, meus amigos, calma, preciso ter tento na língua, basicamente isto, e eu... Vou ser sincero, era para comentar, mas depois não comentei nada, porque se fosse comentar, nunca mais saía dali e ia ser uma coisa desagradável, porque, de facto, eu acho que... Eu, ao contrário, um pouco do que disse o Ricardo, que é... Eu acho que nem sempre toda a gente está ali com boas intenções. Acho que há pessoas que estão com boas intenções, que é a opinião delas. Há outras que são agentes provocadores, que estão ali... Não é com más intenções, estão a dizer coisas para provocar que outros reajam às provocações, portanto, como um pouco uma conversa de café, do qual eu não gostaria de participar nesse tipo de conversa de café, mas como dar importância, era como, eu não quero ser desagradável com isto, mas era como se as pessoas tivessem muito pouco a fazer e, portanto, como têm pouco a fazer, o que é que vamos discutir esta semana? Vamos discutir a estátua. Pronto. E estamos ali. A estátua. É evidente que, para mim, eu não sou... eu não sou, como sabem, não sou ilhavense, não sou aveirense, não sou distrito de Aveiro, sou beirão, sou de Viseu. Portanto, estou aqui há 30 e poucos anos e de facto, lembro-me do Caspaião, como qualquer português da minha idade, e é um facto que eu não tinha nessa altura sequer a noção de que ela era de Ilha, quer dizer, pronto, mas isso eu porque não sou de cá, portanto não sabia, porque já sei para aí há 30 anos quando vim para cá, ou se calhar algum tempo quando até entrei na vela e havia uma pessoa que tinha o sobrenome Paião, eu achei estranho, depois perguntei e foi aí, há muito poucos anos, para aí há 10, é que eu fiquei a saber o caso Paião era daqui, portanto mas isso não tira nenhuma razão a que de facto foi uma figura de tal maneira marcante que ainda hoje, ao fim de não sei quantos anos é que ele faleceu, que não há ninguém que não se lembre do Caspaião. Portanto, é de facto uma figura ímpar do Conselho de Ilha. E isso não se pode ser negado. Agora, não se pode ser negado e deve ser agraciado e, portanto, na minha opinião, merece uma estátua. Agora, se vamos discutir se não haverá dezenas de pessoas que merecem uma estátua, pois com certeza que haverá. Mas alguém tem que decidir, e a decisão parece-me ter a ver com a sua notoriedade a nível nacional, como uma figura ímpar do Conselho. A maneira como os cidadãos se referem, quer a pessoas, quer a obras, quer a ideia de que as pessoas estão ligadas à política, às autarquias, ganham muito dinheiro, têm taxas. Como dizia há bocado o Ricardo, quer dizer, já não são taxas nenhum, as pessoas, ao contrário de que, esta é a minha opinião, de que eu acho que os autarcas e os políticos ganham mal. Ganham mal, e se calhar isso é uma das razões porque os níveis de corrupção são elevados. Porque se ganhassem bem, se calhar não precisavam de se meter em algumas dessas atrapalhadas que aparecem. Portanto, basta olhar para as remunerações que têm. Eu nem sabia, até tinha a ideia que alguém que esteja na Assembleia Municipal não recebe nada. Portanto, ou seja, se recebe umas ajudas de custo, uma coisa absolutamente simbólica, que não tem interesse nenhum, nem sequer é remuneração. São ajudas de custo, para poder ir a uma reunião, provavelmente. E o Presidente da Câmara ganha o que ganha, e os vereadores ganham o que ganham, e não são valores relativamente baixos. Claro, se compararmos com o salário mínimo, pois com certeza, mas para o nível de responsabilidade, eu acho que os autarcas, os políticos, o Primeiro-Ministro, etc., toda a gente ganha mal e devia ganhar mais. Agora, que de facto, ao nível das autarquias, são onde se encontram os maiores níveis de corrupção, e depois, dependendo do tipo de câmara e de autarcas que temos, é um facto, mas isso é uma evidência que existe. E depois também há outra evidência que tem a ver com a política, que é há muitos autarcas que já foram condenados por corrupção, que se recandidatam, voltam a ganhar, e os cidadãos, os munícipes, entendem que a obra justifica aquela corrupção, portanto, é perfeitamente desculpável. Temos o caso mais conhecido, é o Exaltino Monás, quer dizer, em que, depois de tudo aquilo que aconteceu, candidatou-se e voltou a ganhar, e continuará a ganhar em Oeiras. Portanto, significa que a visão de muitos dos munícipes é que não interessa se a pessoa tem um comportamento ético responsável ou irresponsável, se retirou algum ou não, partem do princípio que todos tiram, e como todos tiram, aqueles que tiram e deixam alguma coisa de obra que seja útil para todos, merece ser recandidatado nas suas funções, e portanto esta é uma lógica que é um bocado complicada de dar a volta. Portanto, é difícil, até porque o voto é secreto, não é? Porque se o voto não fosse secreto, se calhar seria mais complicado, que era a gente saber quem é que votou em A e B depois de tudo aquilo que a gente conhece.
Como Carlos, mas se calhar então, colocando a questão de outra forma, ao longo dos anos, evoluiu a gestão das obras públicas ou não? Ou tem evoluído?
Eu acho que tem evoluído, tem havido, porque cada vez há um maior escrutínio por parte dos munícipes e das pessoas, e portanto tem que haver as obras e a forma como elas são feitas, estão enquadradas na legislação em vigor, e portanto as licenças, os vistos de autorização do Tribunal de Contas, etc., são requisitos que têm que ser cumpridos, até determinados valores podem ser desviações diretas, a partir de determinados valores têm que ser concursos públicos, têm que ser por convite, portanto, esses são os requisitos que estão na lei e que as autarquias jogam. Eu há bocado não percebi muito bem o que é que o Miguel Andrade quis dizer com a legislação permite, sim senhor, até 150 mil euros, mas, e faz bem, mas depois não se pode fazer sempre, pois se a lei permite, pode fazer sempre. Se a lei permite, agora podemos dizer, ok, há empresas e há entidades que, por exemplo, podem fazer ajustes diretos a partir de... Agora, vou dar um exemplo aqui, que não é... Por exemplo, Metro do Porto. Pode até X, 100 mil euros, ou não sei qual é o valor, pode fazer ajustes diretos. Mas quando houve um concurso há pouco tempo, eles, porque têm um código interno de ética, passaram e foi feito um concurso público. Quiseram podiam ter usado porque lhes estava permitido fazer um ajuste direto. Eles têm um código de conduta que diz, não, mesmo podendo fazer, nós não queremos fazer. Mas isso é uma declaração interna que a própria organização tem. Portanto, se está... Eu não percebi, já o Pedro Miguel se calhar poderá explicar melhor, porque eu não consegui perceber a lógica do racional, que é, é possível, a lei permite, permite muito bem, mas não é para usar sempre. Não percebi. Acho que o escrutínio existe, as legislações existem, de vez em quando há situações que podem ser dúbias, em determinado tipo de situações se podia, se não podia, mas depois isso cabe aos tribunais decidir se de facto foi cumprido ou não foi cumprido.
Miguel Andrade, para fecharmos esta ronda.
Olha, relativamente à calçada Carlos Paião, o senhor Carlos Paião é uma pessoa bastante conhecida em Ilha, toda a gente o reconhece, tem uma calçada com o seu nome. Não vejo qualquer problema em a estátua estar colocada na calçada Carlos Paião. Antes, pelo contrário. Até provavelmente já lá devia estar, desde que fizeram a calçada. Isso é... concordo com o que o Ricardo disse, que a partir do momento em que cai no Facebook parece que toda a gente é... serve para tudo, há opiniões a favor, opiniões contra. Sobre esse assunto não vejo qualquer problema em estar a estátua colocada no município, antes pelo contrário. Agora, esclarecendo a última questão, o que eu quis dizer foi, a lei permite, sim, mas a lei permitir não quer dizer que passe a ser sempre feito assim. Isto é, existe a possibilidade, e não querendo entrar num discurso muito técnico, existe a possibilidade de fazer concurso público aberto a qualquer empresa do país, qualquer, desde que tenha o alvará correspondente ao valor da obra, ou até 150 mil euros. À escolha da Câmara. Eu não quero dizer, não vou aqui apontar se é esta obra ou aquela obra que está em questão. O que eu estou a querer dizer é que deve haver maior alargamento de opções por parte da Câmara. Isto é, quiçá uma empresa, por exemplo, de Faro, pode fazer o preço mais baixo do que aquele que foi negociado com X ou Y para determinada obra. Só isto. Em defesa do interesse público. Ou seja, a obra fica com o mesmo caderno de encargos, com o mesmo resultado final, mas com um preço mais baixo para o município de Ilhavo. Só isso. Atenção. Só isso. E é tudo.
Meus caros, temos ainda aqui 15 minutos pela frente. Sugiro um olhar sobre a questão da evolução da pandemia e a primeira semana de desconfinamento que está a ser fechada. Que leitura fazem sobre esta realidade? Se calhar vou começar pelo Carlos Pedro Ferreira agora. Os planos decididos, as análises feitas, o faseamento, a avaliação quinzenal e o cumprimento desta primeira semana. Carlos.
Sim, eu estou bastante satisfeito depois do problema que tivemos no Natal com a abertura para que as famílias se reunissem. Era previsível acontecer o que aconteceu. Não era previsível ser tão elevado o número de... Na minha opinião, eu já tinha dito que achava que era um disparate. Foi um disparate. Neste momento as coisas estão controladíssimas, né, ao nível do número. De mortes e número de internados nos cuidados intensivos também são números dos mais baixos, claramente da Europa e do mundo. Agora, temos aqui uma situação que é, portanto, a Páscoa muito bem, tudo, ninguém pode deslocar-se, não se podem juntar. Houve agora a abertura no início da semana do primeiro ciclo. Eu acho que isto pode levar aqui a alguns problemas, que é porque não se consegue perceber, não consigo perceber muito bem a lógica, que é, eu percebo que a lógica é começar a desconfinar, mas tendo em conta que esses meninos têm famílias, que podem ter irmãos noutros sítios, portanto a lógica é que se houver um contágio, eles também vão contagiar depois os irmãos e os pais e, portanto, podemos ter aqui um problema. Não consigo perceber porque é que então não sabe tudo. Ou se aguentava mais um pouco até termos cinco mortos por dia ou não sei quantos infectados, até um número mais baixo, ou então podemos correr o risco. Se eu tivesse filhos que andassem no primeiro ciclo e outros no segundo e no terceiro ciclo, como tenho, o facto de estar a desconfinar pós do primeiro ciclo levantava o mesmo problema do que se tivesse tudo aberto. E, portanto, se fosse eu, já que fizemos este esforço até à Páscoa de ter tudo fechado, eu deixava isto fechado mais, se calhar, mais 15, mais uma semana ou 15 dias. Quer dizer, não percebo, acho que aqui, vamos ver, só não tenho relógio. Se enquanto na época do Natal eu estava absolutamente seguro que isto ia dar, ia ser um disparate, ia dar problemas que deram, neste caso não estou certo, tenho aqui algumas dúvidas, mas com certeza que o Governo terá reunido com especialistas, porque no Natal havia aqui uma questão política de sinal de que as pessoas já estavam há demasiado tempo confinadas. Agora, com estes números muito, muito baixos, também é evidente que o risco começa a ser menor, mas não sei, espero que corra bem, está a correr melhor do que em qualquer outro sítio. Agora, isto também, tendo em conta que é uma virose, isto facilmente, com o problema que temos noutros países aqui bem perto, com níveis ainda muito elevados e, portanto, com desconcertos grandes sobre o assunto. Mas agora, só para fechar esta parte que também não consegui perceber, com esta questão do desconfinamento e de coisas que já estavam abertas e de situações em que se abriu, em que se permitiu que houvesse algum jogo de futebol que já teve público. Agora era para no autódromo do Algarve, era para haver uma Fórmula 1 com público, foi tudo organizado, agora parece que não pode haver. Há aqui, mesmo com as distâncias de segurança, quer dizer, há aqui algum desnorte, ainda não foi confirmado, não, parece que sim, parece que não. Quer dizer, não acho que continua a haver, e já não há razão, porque enquanto no início da pandemia, por ser uma coisa nova, já não há razão para que na semana passada se tenha anunciado que, há duas semanas, que a prova de Fórmula 1 iria ter público, e agora, ontem, o responsável por organização fica pasmado a dizer: olha, isto é uma novidade para mim, para nós, andamos a preparar isto tudo com o Serviço Nacional de Saúde, e agora não sei. Quer dizer, acho que é um tema para também discutirmos qual seria o problema numa prova de Fórmula 1 se juntarem dentro de uma lotação de 50% algumas pessoas para ver uma prova daquele género. Quer dizer, eu não consigo perceber esta lógica de funcionamento, de desconfinamento de umas coisas, confinamento de outras, encerramento de coisas em open space, outras que são em fechadas podem ter pessoas. Está um pouco confuso.
E os próximos, creio que os próximos dias, desde logo o dia 5 de Abril, segunda etapa, podem ajudar a trazer à luz algumas dessas reflexões, atendendo à evolução da pandemia. Miguel Andrade, que leitura sobre aquilo que foi definido e sobre o grau de execução ou a capacidade de cumprimento nestes primeiros 5, 6 dias?
Olha, localmente...
Já se viu mais movimento, pelo menos, não é?
Já se viu mais movimento, sim. E tendo em conta que o comércio local é constituído por micro e pequenas empresas, sim, este faziamento veio pouco a pouco retomar a normalidade da vida que nós estávamos a ter. Isto vai ser um processo contínuo, pouco a pouco vão abrindo novos trabalhos, agora a escola também, o primeiro ciclo também foi retomado. Os pais que estavam a tomar conta dos filhos puderam voltar aos seus trabalhos presenciais, quando é permitido. É assim, deve ser faseado, sim. Porque nós, em janeiro, final de janeiro, nós pecámos um pouco de está tudo bem, é novo, isto vai passar, não há problema nenhum. Isto é assim, custa, vai custar muito, sim. Custa a todos, eu próprio também me custa estar em casa em teletrabalho há praticamente um ano. Percebo a situação, percebo que as pessoas estejam economicamente é muito difícil de suportar. Aí a Câmara pode ter um papel importante através do apoio, quer seja a associações, alívio de impostos no comércio, baixas de IMI às famílias para libertar dinheiro para o seu dia-a-dia. Agora, é preciso cumprir que todas as pessoas cumpram as normas que sejam definidas para ver se em maio a coisa começa a voltar ao normal. Relativamente à questão do desporto e educação até, ou seja, vai ser a partir de maio, sim, não vou comentar a questão da Fórmula 1, que é muito específico e aquilo envolve, é um evento de interesse nacional, para aqui não é chamado. Agora, acho que vai ser um desafio a todos. Estou à espera de ver como é que se vão concretizar as propostas que a Câmara levou e foram aprovadas, levou à Assembleia e foram aprovadas, para ajudar as pessoas e o comércio local. E esperemos que melhores dias venham e tenho a certeza que isso, com a ajuda de todos, se todos cumprimos, isto vai melhorar. Obrigado.
Ricardo Santos, uma leitura também sobre os primeiros dias de desconfinamento deste plano que vai até maio. Pelo menos até maio.
Pois, pelo menos até maio, e dizes bem. Eu sou honesto, já há pouco fiz essa pequena referência de que tenho aqui as minhas dúvidas e passo a explicar. Primeiro, é sempre de salutar que consigamos encontrar na economia uma folgazinha para a recuperar, não é? Sendo que o vírus, estamos sempre nesta dicotomia, de um lado o vírus, do outro lado a sociedade e a economia. Agora, se o momento, de facto, já há algum tempo que dava pronúncio de lentamente e progressivamente, aqui nem sei se estarei inteiramente de acordo com alguns dos preceitos que o Carlos Pedro lançou, porque de facto isto deve ser feito de uma forma muito faseada, e a fórmula será uma fórmula muito complexa, ninguém a tem, portanto, naturalmente que não há aqui, uma vez mais, repito um pressuposto que disse há pouco, não há aqui uma cabala, uma fórmula mágica perfeita que vai desconfinar com toda a eficácia, mas há aqui muita coisa que devia ser equacionada. Eu acho que, enfim, em traçados muito gerais, e até utilizando uma terminologia minha, uma terminologia de professor, o governo tem sido, já houve alturas, eu disse-o aqui, aliás, estará gravado certamente, quando acho que esteve, por exemplo, no início desta pandemia, acho que agiu muito bem, foi previdente, também teve espaço para isso, naturalmente, não é, para prevenir com o que se passava lá fora e tomar medidas adiantadas. Entretanto, conforme uma expressão de que se fala muito aí, tem corrido um bocado atrás, como sabemos, ou pelo menos não será consensual para todos, mas será consensual para muitos, tem corrido um bocado atrás de prejuízo, vai um bocado de resposta às coisas, e neste momento tenho-vos a dizer que era um aluno de passar, ou seja, nem está mal, nem está bem, era um aluno de 10. Se fosse eu a dar a nota, era um aluno de 10. Porque se de facto previne aqui um desconfinamento faseado, tudo muito bem, quer dizer, quer do ponto de vista do tempo, não sei se será o ideal esta ideia de 15 em 15 dias, mas eles por algum lado efetivamente também têm que começar, eu não tenho essa dúvida. Agora, eu tenho que ser honesto, passado tanto tempo e com tanta experiência, parece que se anda aqui a dormir em relação a determinadas coisas. Eu pego, por exemplo, num exemplo que é o exemplo das aulas. Eu, ao contrário do Carlos Pedro, não sei se ele... Ao contrário não, quer dizer, também se calhar nunca tivemos esta conversa para ele ver a opinião de quem está do outro lado, não é? De quem efetivamente dá aulas e quem conhece esse sistema. E, portanto, o desconfinamento por fases faz todo sentido. Eu até acho que ele aqui peca por falha. Porque, por exemplo, não se consegue perceber, faz todo sentido que vão primeiro os alunos da primária, depois os alunos do primeiro ciclo, depois os alunos do segundo e terceiro ciclo, depois eventualmente os de secundário. E se eu acho que isto deve ser espaçado, e devo aqui alertar em relação ao que dizia o Carlos Pedro, até para lançar a reflexão pessoal, de que é evidente que há sempre riscos. Agora, quando nós mandamos os de uma classe, não estamos a pensar no que eles vão ou não vão trazer para casa só. Portanto, não é a questão dos irmãos que são mais velhos não irem ao mesmo tempo. Não. A questão aqui é diminuir um problema, que se calhar muitas das pessoas lá está, porque não frequentam as escolas, não estão sensibilizadas para isto, que é diminuir a quantidade de alunos que se têm ao mesmo tempo dentro de uma escola. E, portanto, faz sentido que agora vão uns, só daqui mais tarde, quando alguns já estarão vacinados e os professores é que vão outros, mas muito fica por fazer é neste sentido. porque não se consegue perceber como é que não se utilizam aqui outras ferramentas. Porquê é que temos que estar sempre num sistema? Porquê é que há esta tecnofobia doentia em que temos que estar num sistema absolutamente presencial ou absolutamente digital? Aliás, isto viu-se no desconfinamento. Não se podia, desculpem, no confinamento inicial, não se podia mandar os alunos para o ensino não presencial porque cai daqui Del Rey. Mas de repente estamos 15 dias com o ensino fechado e depois vamos lá para o ensino não presencial. Agora vamos voltar às escolas. Porquê é que não há metodologias mistas tendo em conta aquilo que temos observado? Porquê é que não há uma divisão de horários e, por exemplo, para que não haja cruzamento de idades e para que as escolas não estejam cheias? Porquê é que não temos um número de alunos, por exemplo, do primeiro ao segundo ciclo de manhã e os do terceiro ciclo e os de secundário à tarde? Portanto, eu se acho que há aqui uma grande falha, é porque havia aqui um grande escalonamento da sociedade para fazer. Há muitas medidas que já foram equacionadas e volta e meia algumas pessoas da área vêm propô-las e simplesmente caem no vazio. Portanto, se eu acho que se falha aqui, é numa tentativa de fazer mais e fazer melhor, porque nós temos todo o interesse em diminuir o número de alunos que estão ao mesmo tempo nas escolas, porque este, por exemplo, em relação às escolas, é o problema fundamental, porque talvez as pessoas não tenham noção, porque se andou aí a pintar, eu aliás acho muita piada quando o Ministro da Educação, a ver se para a semana não tenho uma carta com o meu despedimento, infelizmente dessa parte não podem fazer, mas quando o Ministro da Educação veio dizer que as escolas estavam a dar um exemplo. Pois, se calhar quem está nas escolas a trabalhar está a tentar dar um exemplo, mas com condições que não permitem dar exemplo nenhum. Porque eu tenho alunos, turmas, tive em situações de pandemia. Atenção, isto já é grave em qualquer circunstância. Até estarmos numa pandemia e ter uma aula com 24 cadeiras e 30 alunos a ter aulas dentro desta sala, com franqueza, não é? Portanto, imaginem o distanciamento social. Portanto, isto é tudo uma andota e só quem lá está é que não sabe, portanto, pinta-se porque é muito conveniente. Portanto, nós temos escolas sobrelotadas. O agrupamento de escolas em Sintra, onde eu dou aulas, tem praticamente 3 mil alunos para uma escola minúscula. E, portanto, se formos todos ao mesmo tempo, é óbvio que isto vai dar uma confusão, mas uma valente confusão. E haveria aqui muitos mecanismos a utilizar, desde o regime misto, se não houvesse esta tal tecnofobia que não se consegue perceber, quer dizer, o ensino digital, em caso de crise, serve totalmente. Mas em caso de semicrise, não pode semi-servir. Não se consegue perceber esta lógica, nem do ponto de vista da não existência de um ensino misto, quando ele está a ser necessário e até pode vir a ser uma solução do futuro. Não se percebe que não se dividam as turmas e os anos e, portanto, uns vão de manhã, outros vão à tarde, outros vão ao fim da tarde. O dia tem 24 horas, não é? Portanto, e pelo menos o dia útil ainda tem algumas horas. Pelo menos das 8 da manhã até às 8 da noite não vejo inconveniente nenhum de ter horários divididos. Era uma questão, de facto, de fazer as coisas bem feitas. Claro que isso depois acarretava aqui problemas para o governo que ele não quer resolver. Não quer contratar professores, etc. É preferível estar permanentemente, como estamos este ano, a arranjar substitutos para alunos que estão sem aulas já há 3 meses. Está aqui muito, eu por acaso, se a crítica que tenho a fazer ao governo não é uma crítica de, acho que estão a equalizar, enfim, estão aqui a pensar em qualquer coisa, mas faltava tanto por fazer, há tantos mecanismos a equacionar e pôr em função, e aqui falo das escolas por ser o meu campo, mas poderia ser noutros campos, na cultura, etc., na economia, na sociedade. É uma questão de nos adaptarmos e compreendermos que esta realidade é uma realidade que veio e com a qual ainda vamos ter que lidar, até porque, como se tem visto esta semana, as vacinas têm sido uma andota, quer dizer, elas são funcionais, há uns que não as querem tomar, outros que as querem tomar, mas independentemente dessa discussão, que às vezes na minha opinião é até um bocado anedótica, porque andamos sempre aqui a duvidar e a ver inimigos invisíveis onde eles não existem. Temos um inimigo invisível, temos que é o vírus. Os outros, acho que aqui são teorias da conspiração. Agora, depois também esta questão da vacina, e depois temos estas palhaçadas na Europa que também não se conseguem perceber. Aliás, nós temos que compreender que nós pertencemos hoje a um espaço europeu e andarmos permanentemente uns contra relógio dos outros não vai ser funcional. E parte das minhas dúvidas em relação a este programa que o governo definiu passa. Eu espero estar redonda, mas espero mesmo. É daquelas situações em que, entre aspas, rezamos para estar enganados. Porque eu espero estar enganado e que tudo corra conforme está previsto. Esperemos que sim, que o tempo, etc., que venha a favorecer este desconfinamento gradual como ele está programado. Mas tenho as minhas dúvidas. Tenho as minhas dúvidas, por um lado, como aqui vos disse, pela falta de aplicação de ferramentas. Porque há um sem fim de soluções que podiam ser aplicadas e não o são. Muitas vezes porque casmurrice, mais nada, ou ignorância. Eu nem cheguei a perceber qual das duas é. Se é preconceito em relação a soluções, se é ignorância em relação à possibilidade de as colocar. E depois, por outro lado, porque quer dizer, se nós estamos agora a confinar, e como vocês sabem, eu estive lá fora muito tempo para estudar e portanto tenho que fazer esta contrapartida. Se nós, só um bocadinho, Carlos, já te passo, desculpa lá, queria só dizer mais uma coisa. Se nós estamos no sentido de desconfinar, e a Europa está toda, a Espanha começou agora um novo confinamento, chama-lhe a quarta vaga, como sabe, a Itália também. Claro que vai haver aqui encontros e desencontros entre as realidades europeias, e portanto, esta Europa, que está muito enfraquecida, muito, muito enfraquecida, devia ser útil naquilo que devia ser útil, e tem falhado. E só uma nota muito rápida, é uma outra questão. Que importante é que se eu sou o primeiro, ou não sou, serei o décimo, ou serei aquele que sai aqui a alertar em relação a alguns aspectos que acho que do ponto de vista do poder e da governamentação não estão a ser bem tratados, não podemos culpabilizar só o governo por coisa nenhuma. Portanto, existe uma realidade que é a realidade pública, a responsabilidade daqueles que nos governam em determinar medidas, mas também existe a responsabilidade individual. E eu custa-me acreditar, e faço este alerta, muitos ficarão ofendidos ou não ficarão ofendidos, mas continuamos a ter uma boa percentagem, não serão, duvido sequer que seja uma maioria, mas uma boa percentagem da população que passado um ano de pandemia parece que não aprendeu rigorosamente nada. Eu ontem passei no supermercado, há montes de tempo que não vi ao supermercado, passei no supermercado e é inacreditável como passado um ano de regras, as pessoas, uma parte das pessoas que lá andam, com certeza não serão todas, às vezes outros que até têm cuidados e preocupações, mas não aprenderam nada, quer dizer, há setas no chão para circularmos um pela direita ou pela esquerda, andam como se não fosse nada, encostam-se uns aos outros, andam a encontrão. As pessoas também têm que sensibilizar, apesar das críticas que aqui faço ao governo, tem que sensibilizar para a sua própria responsabilidade em todo este processo. Até porque isto deve ficar lição de futuro. Nós vamos viver um mundo novo e não sabemos que pandemias e que situações se aproximarão de futuro, se este vírus terá mutações, se não terá mutações, seja como for. Aquilo que pudermos aprender em termos de organização e a respeitar o espaço vital, chamemos-lhe assim, das pessoas neste contexto, é fundamental. E nós podemos apontar falhas aos governos, como eu estou aqui a fazer, mas também temos de ser conscienciosos sobre a nossa própria ação. E deixo este apelo a muitas pessoas que só sabem apontar o dedo e que se desresponsabilizam da sua parte. E, portanto, mal começa o desconfinamento, basta sair à rua, como eu ontem saí, para ver coisas injustificáveis. É que no início ainda podiam dizer, não sei para que é que são as setas no chão, não sei para que é o líquido das mãos, não sei para que é que há luvas, não sei para que é que há espaçamento. Não, já toda a gente sabe e está farta de saber. Agora, tem é que se consciencializar que também tem que fazer a sua parte, e deixo este apelo aqui, não quero dar lições a ninguém, mas democraticamente estou também em circunstâncias de o fazer. Obrigado.
Carlos?
Sim, eu queria só dizer ao Ricardo, havia aqui, eu percebo um bocadinho o que ele disse, mas há aqui uma lógica que não tem a ver com a escola em si, então dele dá aula. Quando se abre, por exemplo, a não ser que eu esteja enganado naquilo que percebi, que é quando se abre o primeiro ciclo, por exemplo, aqui na escola, aqui ao pé da minha casa, abriram a primeira, que eu chamo primeira, segunda, terceira, quarta classe, todos ao mesmo tempo. Portanto, a escola passou de ter zero alunos, estarem todos em telescola, a escola ficou outra vez cheia como se não tivesse havido Covid. Não foi gradual. Não foi uma parte, não foi os da primeira classe, os da segunda não vão, não foi meios alunos, não foi meio tempo. Foi passarmos de um dia para o outro, em que não havia nenhum aluno na escola, nem nenhum professor, para estarem a escola com os alunos todos. Portanto,
Mas essa foi precisamente o alerta que eu estou a fazer, Carlos. Em resumo, aquilo que eu te estou a dizer em relação às escolas é que essa, para mim, é a problemática. É que vivemos aqui um dilema. Não se consegue compreender porque esta teimosia do 8, do 8 e do 80. Mas eu estou de acordo contigo. Esse é o grande problema.
Claro, este é o 80. Passou-se do zero para encher a escola. Podia dizer, olha, vamos ter
exatamente.
Tarde. Os da primeira classe, os da terceira, uns de manhã e outros à tarde. Não, de repente, um dia para o outro, não havia ninguém na escola e passou a estar toda a gente. Aliás, eu estou sempre a minha voltinha higiênica de manhã e na segunda-feira percebi, porque era uma quantidade de carros parados à porta, né? Os pais a deixarem os miúdos. E, portanto, de repente, não é... Eu percebo que tem que se ir desconfinando, porque senão ficamos todos em casa até haver zero mortes e zero contágios. Não pode ser. Agora, nós não podemos quando já estamos numa... Isto é a minha opinião, pronto, e depois cada um... Eu penso que o grande problema que nós temos agora, e os miúdos, e o Estado e o Governo têm que resolver o problema, eu percebo que têm que resolver, que é aqueles que são mais pequenos, são os do primeiro ciclo e da primária, que já estava aberta, do pré-escolar, é que os pais têm que ir trabalhar. Enquanto os meus têm 13, 15 anos, podem estar sozinhos e autonomia em casa, os do primeiro ciclo não podem. E não podendo estar em casa, temos de ter um dos pais em apoiar a família. isto cria problemas na economia. Eu percebo esta lógica de problemas na economia. Toda a gente percebe. O problema é que se nós, por um lado, queremos ajudar a economia e se, por outro lado, pomos os meninos, abrimos a escola para que os pais possam ir trabalhar e depois tivermos que voltar todos outra vez para a escola, para casa, por causa de querer acelerar um bocadinho e não querer assumir um custo que vamos todos ter, que só o Natal, por exemplo, o Natal, quer dizer, o Natal teve um custo por causa de 2 dias, um custo enorme que ninguém quis discutir e que já se sabia. Portanto, é esta falta de... Não estou aqui, não é bater no
seguinte. A consciência pessoal não se pode pôr à consciência de... À regra que vem do governo, isto é. Parte-se do pressuposto que a pessoa deve aceitar...
Ah, mas, Miguel...
Eu sei que ao fim do ano pode ser complicado. Né? Já todas as pessoas estão cansadas, mas... Individualmente as pessoas têm que ter consciência.
Miguel, o problema é que sabe porque é que isto funcionou depois do Natal? É que a polícia começou a poder multar com 200 euros quem não andasse com máscara, não estivesse, e ainda ontem encontrei pessoas que estavam histéricas, porque um casal foi às compras e só bastava ir um e levaram 200 euros de multa. É que muitas vezes os portugueses funcionam com base quando percebem que vão ter que pagar 200 euros. Se andarem na rua e quando deviam estar confinados, ficam em casa. Portanto, foi uma das coisas que fez com que funcionasse, não foi...
Carlos, não achas curioso? Eu por acaso, ultimamente, só para partilhar convosco, há uma frase que se costuma dizer que eu acho que ultimamente se tem provado, em certa medida, tão contrária à realidade, passa-se a vida a dizer... Bom, também vem esses grandes ideólogos portugueses, esses génios da televisão, dizer que os portugueses é um povo... de brandos costumes. Eu começo a chegar à conclusão que é um povo de bravos costumes, porque realmente é preciso sistemas de coibas.
É preciso repressão.
Para que haja resposta. É preciso, mas não deveria ser preciso.
Não, mas é que, estamos aqui em sensibilização. Qual a GNR ou sensibilizou alguém? Não sensibilizou nada. Sensibiliza é quando aplica um bilhete de 200 euros e o vizinho vai dizer ao outro e a seguir anda tudo de máscara e ninguém sai à rua. Foi preciso. O governo... tomar uma medida que para um chamado povo de brandos costumes e educado, etc., parece que não. Nós funcionamos muito na lógica de que precisamos de levar uma multa e sermos multados e penalizados e castigados para cumprir. Ao contrário, não somos assim tão educados, aparentemente, não é? Porque isto só funcionou quando se declarou que as pessoas tinham que pagar a multa e na hora. Ainda por cima, não é tipo não é lá amanhã ou depois, é neste momento.
Tem meus que pagar. Caros, já passámos aqui da hora de conversa. Agradeço a vossa presença. Seguramente vamos voltar a este tema do desconfinamento e das fases graduais e das diferentes etapas, sabendo-se que nos municípios da região há também esta redução gradual, há um maior controle sobre a situação, mas nada é definitivo, já sabemos, e portanto este barómetro é quase diário, semanal, pelo menos bissemanal, com informação do Agrupamento de Centros de Saúde do Baixo Voga. Em simultâneo estão a decorrer os processos de vacinação e em simultâneo também os processos de testagem a elementos, por exemplo, que estão de regresso às escolas, professores, auxiliares, alunos, e temos pela frente estas próximas semanas para seguir a evolução deste desconfinamento. Agradeço ao Miguel Andrade, do Partido Socialista, ao Carlos Pedro Ferreira, em representação do PP, e ao Ricardo Santos, em representação do Bloco, a presença neste programa, que é publicado já a seguir em terranova.pt e que tem próxima edição, ainda com este ajustamento de data que vamos aqui definir, mas se não for no primeiro fim de semana de abril, logo no segundo fim de semana de abril. A todos os votos de um bom fim de semana.